Obrigado. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar um pouco do que hoje aconteceu na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. É lamentável o que lá vimos. Não só concordo, deputado João Paulo, pela falta de organização, pela quantidade imensa de pessoas que ali se encontravam e foram muito mal acomodadas. Eu acho que a gente tem que refletir sobre essa questão, lembrando que esta casa é a casa do povo, e quando as pessoas para cá vêm, merecem toda a atenção, porque as pessoas querem primeiro ver o nosso trabalho, fazer uma avaliação do nosso trabalho, querem ser escutadas, e se para cá vêm, é porque confiam no que nós vamos aqui produzir. Então, a forma como lá foi recebida, todas aquelas pessoas, e não foram poucas, foram muitas, mereciam uma atenção, um ambiente melhor, uma condição melhor. E nessa casa tem esse ambiente. Tem o auditório Sérgio Guerra, que talvez não tivesse com a quantidade de pessoas numa atividade que lá tinha, poderia ter sido feito uma articulação para se trocar o ambiente, como também, deputado Diogo Moraes, a utilização do próprio plenário em situações excepcionais. Concordo com Vossa Excelência que aquilo, com aquela quantidade de pessoas, pode levar, inclusive, à insegurança. Não só a insegurança, sob o ponto de vista do acirramento das pautas, mas também insegurança no próprio se deslocar, no se acomodar, algumas pessoas com menor capacidade de mobilidade ali tropeçarem e cair. Agora, não podemos, e é lamentável que o deputado Antônio Moraes não mais esteja, deixar de registrar a forma como foi conduzida aquela reunião. A deputada, líder da oposição, a Dani Portela, já havia registrado algumas posições autoritárias, deputado Rodrigo Farias, de algumas pessoas quando estão na condução dos trabalhos, querendo tomar decisões de maneiras monocráticas, quererem impedir ou arrepiar o regimento e, me desculpe, a forma como o deputado Antônio Moraes conduziu hoje a sessão foi extremamente inábil, levando realmente a um clima de insatisfação e que se sentiu claramente naquelas pessoas que lá estavam, o tratamento desatencioso por quem saiu de casa. Muitos vieram de outras regiões, senão da região metropolitana, deputado João Paulo Costa. Vieram pessoas do Agreste, do Sertão do Pajeú, do Sertão do São Francisco, do Sertão do Araripe. E essas pessoas, ao chegarem aqui, contando que haveria uma discussão, é deixado o projeto para o último momento, deputado Fabrício Ferraz. E depois se diz que aquele projeto, em menos de 20 segundos, está retirado de pauta, e o que é mais grave, o que não foi, me desculpe o deputado João Paulo, aqui abordado por Vossa Excelência. Vossa Excelência também deveria fazer essa fala que eu estou fazendo aqui. Não pode, estando ele na condição de presidente, ou deputado Antônio Moraes, ou deputado Fabrício Ferraz, ou deputada Débora Almeida, seja lá qualquer das comissões, encerrar uma reunião daquela, com aquela quantidade de pessoas da forma provocativa, inclusive suspendendo o direito de fala do parlamento. O que é, senão, a palavra parlar, dialogar, dar uma satisfação para as pessoas que ali estavam? Se encerra daquela forma e ainda manda desligar o microfone. Eu vi isso aqui, meu amigo patriota, muito tempo atrás, no meu primeiro mandato. E quando houve uma situação dessa, subimos até a sala do presidente, ainda era no prédio antigo, e pedimos ao presidente para não mais proceder. Mas agora está se fazendo isso a toda hora, e não é aqui com o deputado Álvaro Porto, não. Não é aqui com quem está presidindo as sessões, são nas comissões. Presidente de comissão não é dono da verdade. Eu acho, deputado João Paulo, se tivesse sido dito a Vossa Excelência que a condução seria essa, se tivesse dito à deputada Gleide Ângelo, ao Joel da Harpa ou a mim mesmo, eu tinha feito, socorro, uma fala preparatória para os policiais, dizendo o que é que ali ia ocorrer e dizendo como eu avaliei, conselho legal à parte, deputado João Paulo, como lá eu avaliei que era uma vitória. Para todos que estavam ali, o que ocorreu hoje foi uma vitória, porque o próprio deputado presidente da comissão, me dê dois minutinhos só, deputado, o próprio presidente da comissão, inadequadamente, veio à tribuna na semana passada, fez uma fala provocativa, dizendo que todos os projetos eram incondicionais, que seriam de plano rejeitados. E não foi isso que a gente viu aqui. Porque se os projetos, se o projeto e suas emendas e substitutivos fossem ali colocados em votação, nós ganharíamos democraticamente no voto. Então, o que houve foi um recuo do Palácio, que chamou ontem parte da Comissão de Justiça, tirou a temperatura, como a gente diz, no ambiente político, viu que ia perder e orientou a deputada Débora Almeida a não votar a matéria ontem, não colocar em voto hoje de manhã. Foi isso que aconteceu. Então, a forma como se encerrou foi extremamente desrespeitosa, não só com quem ali estavam, que são eleitores, são cidadãos pernambucanos, são profissionais da segurança pública, mas, sobretudo e principalmente, com cada um dos parlamentares que estavam ali, sendo da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ou não, porque tinha membros também de outras comissões que sabiam da importância dessa pauta, da sensibilidade dela e que gostariam também de se manifestar. Mas concedo a parte a Vossa Excelência, deputado João Paulo Lima.
Ainda bem que nós temos alguma área de interseção.
Temos muita, deputado. Né? Eu as assumo, Vossa Excelência assuma também.
Algumas áreas de interseções em relação ao ambiente, em relação ao pessoal armado. Mas, deputado, veja bem, o que eu quis colocar aqui, a minha preocupação maior, eu acho que tem uma discussão que, para aqueles trabalhadores que estavam lá, com salários achatados, etc., numa situação extremamente precária, onde você gera uma perspectiva para eles. Eu digo isso que eu convivi muito, movimento de massa. Eu lembro quando Vossa Excelência era piqueteiro também.
Ainda sou,
aqui.
Viu não hoje?
Hã?
Ainda sou, não, não viu não hoje?
Não, mas passou um tempo sem ser.
Não, quando eu estava afastado.
Olha, mas o que eu estou colocando aqui, veja bem, a primeira coisa, quando Vossa Excelência faz a crítica ao método, eu me reporto isso ao regimento interno. Tem um regimento interno que o presidente, por sinal, ela estava constituída na condição de relatora de poder tirar o projeto. Isso é certo que quem estava ali não compreendeu. É isso justamente a minha preocupação. Eu fiquei conversando com alguns dizendo, olha, isso aqui é regimental, ela pode tirar a pauta do processo. Então, o não conhecimento disso poderia levar, você viu, o nível de exaltação ali. Né? Primeira questão. A segunda questão...
Me permita, eu concordo com a Vossa Excelência.
Concordo, sei.
Foi dado esse esclarecimento.
A outra questão é o seguinte, a questão de ordem, que eu colocaria para a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência... Veja bem, Vossa Excelência pode discordar e tem o direito de discordar. Aqui é a casa do povo, está certo? Agora, não que ela vá comprometer o nosso trabalho legislativo, ou através da ameaça, etc. Não, mas o que eu digo é o seguinte... Do ponto de vista regimental, Vossa Excelência, que é um expert em regimento, o presidente não tinha o poder de encerrar a sessão naquele horário? Tinha, regimentalmente, tinha. Então, fora disso, aí é uma outra discussão. Vamos mudar o regimento para ser diferente? Aí sim. Aí se o presidente, que está investido, porque a gente trabalha em uma sessão de hierarquia, veja bem, eu disse que na minha vida... Eu não sou militar, mas eu aprendi a ser soldado e aprendi a ser general. Aprendi a ser soldado sem ser subserviente e aprendi a ser general sem ser ditador, tá certo? Então, quando eu estou numa comissão, eu respeito as regras do jogo. Eu posso discordar, fazer argumento, mas eu respeito a regra do jogo. E eu tinha entendido ali que ele estava na condição de presidente, na condição de encerrar os trabalhos, e ele encerrou. Agora, como a massa não estava consciente, achava que ele estava ali prejudicando, a massa inclusive nem entendeu que foi Débora que retirou de pauta, achou que o deputado Antônio Moraes, que ficou ali acuado, Vossa Excelência viu que eu fui para lá para perto dele para protegê-lo, mesmo magrinho assim, eu só com 71 quilos, eu e Vossa Excelência estava lá, tá certo? Então, Vossa Excelência, eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio, é garantir que os trabalhadores, os deputados trabalhem em segurança, principalmente a questão da mulher nessa casa. Elas são minorias, tem todo um aspecto de enfrentar um parlamento burguês, onde a maioria é homem, onde se tem uma visão machista da sociedade, tem uma visão machista, então, principalmente, a integridade das companheiras de mulheres, eu vou defender aqui de forma inalienável, isso aí eu vou defender. Vou defender de forma intransigente para que elas tenham condições de assegurar um trabalho aqui com toda a segurança. E agora acho que quem traz a tropa para cá, quem traz a tropa para cá, tem a responsabilidade da condução, a condução política daquela tropa. Você viu que um dia aqui, na legislatura passada, estava a maior confusão aqui. O que é que eu fiz? Saí daqui, arrudiei, fui conversar com a massa lá e controlamos, administramos na política. Então, eu não estou entrando no mérito do projeto, se é inconstitucional ou não, etc., nada. Estou entrando nas garantias que a gente tenha condição para o nosso trabalho.
Deputado João Paulo, eu não sei se Vossa Excelência entendeu o que eu falei ou parece que Vossa Excelência não estava lá. As pessoas, quando vieram para cá, elas vieram numa perspectiva de ver uma discussão de um projeto que interfere diretamente na vida de cada um, como Vossa Excelência bem disse, vive ali de maneira apertada, desassistida, e tinha recebido uma semana passada uma provocação aqui de um deputado no plenário com esse bichinho aí de redes sociais e celular. Isso perpassou toda a família policial e bombeiro militar em todo o estado de Pernambuco. Eu pergunto a Vossa Excelência, os policiais ali foram indisciplinados, alguma coisa? Eu acho que o que houve ali foi uma revolta da forma, e aí me desculpe, o responsável por isso foi o presidente, da forma como ele se conduziu. Porque ele não deu nem a oportunidade de explicar o que é que estava ali acontecendo. Ele não disse que a relatora tinha a prerrogativa de não colocar em pauta, que estava dentro do prazo, que ela podia aplicar ou não, dar o parecer ou não naquele dia, naquela hora. Ele não facultou a palavra para que outras pessoas se pronunciassem dizendo que aquilo ali era regimental. Ele, de forma nenhuma, combinou, vamos aqui falar português, claro, que se ele chega para mim, que foi quem convoquei o pessoal, agora não disse ao pessoal na hora que convoquei que existia um regimento interno, que ele viesse no ônibus ou no carro estudando o regimento interno, não, que não é obrigação deles. Agora, me desculpe, deputado João Paulo, Vossa Excelência estava lá. O senhor, Vossa Excelência, viu o que aconteceu. Se não viu, eu vou aqui, para quem, se não está lembrado, eu vou aqui dizer para quem não estava, poder perceber o ambiente que ali foi gerado. O projeto era o primeiro da pauta. Foi levado para o último. Quem estava ali ficou em silêncio, aguardando o que seria, então, discutido. Entendendo, inclusive, eu, deputado Diogo Moraes, que foi deixado para o último, para que se pudesse, deputado Socorro Pimentel, ter uma discussão mais ampla, uma discussão mais detalhada sobre o projeto. E não. Na hora que chegou de discutir o projeto número 1671, de autoria do governo do Estado, não vai entrar em votação, que está retirado pela relatora. Encerrada a reunião. Desse jeito. Encerrada a reunião. Então, isso não é regimental. Isso pode ser regimental, mas é burramental isso. Isso é provocativo. Claro, eu diferentemente de Vossa Excelência, concedo quantos a parte na hora que Vossa Excelência quiser. Não, eu faço diferente de Vossa Excelência. Fale de novo. Nada como um dia atrás do outro, deputado. Não é por culpa minha que está sem som, viu?
Fazemos coisas diferentes mesmo, deputado. Temos posturas diferentes em muitas coisas mesmo. O que eu não neguei a parte da Vossa Excelência, não. Vossa Excelência recusou, porque eu pedi a Vossa Excelência só que esperasse o meu pronunciamento. Mas o que eu quero dizer, Vossa Excelência, nós estamos vivendo um período diferente da legislatura passada. A gente está vivendo um processo de polarização e disputa política com o governo do Estado. Perfeito. Isso está refletindo aqui na casa. Mas o que eu estou dizendo a Vossa Excelência é o seguinte: nós temos que entender que existem as manobras regimentais. Eu vi aquilo como uma manobra regimental, uma coisa da democracia interna dessa casa. Não vi como ofensa, etc. Agora, se Vossa Excelência perguntar, faltou um preparo, faltou uma forma de colocar, faltou dizer, olha gente, nós vamos analisar aqui as emendas, o papel dessa, de forma bem pedagógica. De forma bem pedagógica, vocês vão analisar aqui se é constitucional ou não. O mérito vai ser analisado em outras comissões. E aqui os deputados vão aceitar ou não a constitucionalidade, não é um mérito. Depois vai para outras comissões. Concordo com Vossa Excelência que esses esclarecimentos não houve. Quem estava lá foi preparado para votar o projeto que vai melhorar a vida salarial deles. Então, aí é lógico que houve o choque e é justamente essa minha preocupação. Obrigado pela parte.
Não, perfeito. Nós entramos no entendimento agora. Vossa Excelência entendeu. Eu não hora nenhum aqui, ou no decorrer do dia, eu disse que a manobra não foi regimental, que não estava dentro do regimento, que não era possível. Eu critiquei, e com a preocupação que Vossa Excelência levantou, a questão da segurança. E a forma como foi conduzida, me desculpe, foi muito conduzida de quem está acuado, de quem não está firme e consciente do que ia fazer, que recebeu uma pressão do além e, para sustentar essa pressão, queria correr. Essa é a verdade. Eu não vou entrar em outras coisas para não polemizar mais, vou conceder uma parte ao deputado Diogo Moraes.
Muito obrigado, deputado Alberto Petal. Só para enriquecer e lembrar um fato, né, que chamou boa atenção a todos nós, quando uma senhora representante do sindicato dos policiais, ela perguntou em alto bom som se iria ter discussão e votação.
Perfeito.
Só para lembrar esse recorte, e em alto e bom som disse, sim, calma que vai ter, um pouquinho, vai chegar a hora, um pouquinho mais na frente a gente vai discutir e votar o projeto. Então, esse ingrediente aí que teve durante a sessão causou ainda mais a insatisfação de quem estava lá presente, porque ele afirmou que iria ter a discussão e iria ter a votação. É só esse recorte para ilustrar aí também, enriquecer essa questão aí desse detalhe.
Eu sei que Vossa Excelência não é muito afeita ao corte rápido, tramontina, mas Vossa Excelência foi cirúrgico, deu um corte rápido aí, e esse corte, lembrando esse fato que ocorreu, foi mais um ingrediente. Foi perguntado, senhoras deputadas, uma senhora levantou lá na plateia, uma policial, e perguntou, vai ter aí, porque ela percebeu que a pauta foi alterada. Vai, calma, nós vamos, no momento certo, abordar. Então, todo mundo estava naquela perspectiva, entendeu? Eu digo até que, diante do clima que estava ali, eu acho até que o pessoal se comportou até muito bem. Mas concedo a parte ao deputado Rodrigo Farias.
E só mais algum detalhe, deputado Feitosa. A gente teve uma coisa inovadora aqui na casa, que terminou colocando gasolina na reunião de hoje, que foi quinta-feira, o deputado Antônio Moraes, aí onde o senhor está, já antecipar a rejeição das emendas, colocando e marcando a data da votação para terça-feira. Então, a tropa que via sua vida tocada pelo projeto já veio aqui convocada pelo próprio deputado Antônio Moraes, que foi quem antecipou aqui, que tinha sido colocado em pauta, na terça-feira, com gasolina falando das emendas sendo rejeitadas. E de uma hora para outra ele encerra a reunião. E outro ponto que é importante falar, né, é mais uma vez a falta do diálogo do governo do estado de Pernambuco com as categorias, que terminam trazendo um problema estourando aqui nessa casa. Quando a política, o diálogo não tem vez, estoura como a gente está vendo, como estourou com os professores, como está estourando com a polícia, e que se continuar com essa forma vai estourar com tantas forem as categorias, né, que estão vindo os projetos sem estar discutidos, sem estar acordados, sem estar conversados, de goela abaixo, estourando aqui para os deputados, e os deputados sendo chamados por aquele outro lado lá na véspera para dizer eu voto, eu vote. Né? E é essa forma que o governo vem tratando aqui essa casa.
Deputado Rodrigo Farias, incorporo totalmente também, Gleide. Esse é um outro problema, deputado João Paulo, que Vossa Excelência, como uma liderança ali do seu PT, um deputado de vários mandatos, de longa vida política, tem que se preocupar e tem que registrar. Não pode o Palácio, sem combinar com ninguém, sem dialogar com as categorias, vimos aqui os policiais civis, vimos aqui os professores, agora os policiais militares, não combina com ninguém, joga um projeto para cá e essa casa fica como bucha de canhão. Veja, que situação. Hoje, como Vossa Excelência bem disse, ficou em situação difícil aqui o presidente da comissão, o deputado Antônio Moraes, deputado Júnior de Tesse, e a relatora. Por quê? Porque quiseram cumprir um papel que não estavam preparados e que não vão conseguir. Até porque esse projeto, diante dessa recuada que deu o governo, espero que o espírito da Semana Santa ilumine a chefe do Poder Executivo e que ela possa apresentar uma nova proposta, que é uma proposta totalmente impalatável. Ela não tem condições, nem sob o aspecto da forma daquilo que ela prometeu, da extinção das faixas, muito menos os, os percentuais que ela apresentou como proposta de aumento até 2026. Está óbvio que isso não vai passar, nem lá na comissão, nem nas outras comissões, nem em plenário. Mas aqui, minhas senhoras e meus senhores, eu findo o registro de tudo que aconteceu hoje, não era hoje minha pauta fundamental, mas vou procurar rapidamente, então, tratar do assunto que houve uma manifestação a nível nacional no Brasil, feito por aqueles trabalhadores por aplicativo, diferentemente de que muitas pessoas pensam, não são apenas os motoristas de carro do Uber, mas motoristas, motociclistas, ciclistas e todo aquele tipo de prestação de serviço, deputado Abimael Santos, que utilize aplicativo. Deputada Simone, qualquer babá, diarista, qualquer prestador de serviço que utilize aplicativo, será, por esse PLP 12, ali atingido. E está havendo uma manifestação, e mais uma vez parece que Raquel está copiando do governo federal, que esses trabalhadores não foram ouvidos. Eu ouvi hoje dois testemunhos que me sensibilizaram bastante. Um dos manifestantes dos aplicativos que disseram o seguinte, eu ouço aqui só dois minutinhos, deputado João Paulo, que Vossa Excelência é um homem sensível. Ele dizendo, eu vivia há 7 anos atrás em casa, em depressão. Veja que coisa séria. E fui ajudado por um amigo pessoal meu, ele disse, inclusive, um policial militar da reserva, que emprestou o carro dele para ele começar a dirigir Uber. Conseguiu, então, sair da depressão, encontrar um emprego, pagou o aluguel do carro ao colega, comprou um carro e hoje é um homem que tem as suas contas em dia, pôde adquirir um carro próprio, e, inclusive, está agora adquirindo uma casa. Isso fruto do trabalho dele como Uber. Chamei o deputado Coronel Meira, que estava por aqui acompanhando essa mobilização, essa manifestação, essa votação que não houve das faixas salariais e dos percentuais de aumento, pedindo ao Coronel Meira, como é uma pauta nacional, para que ele também pudesse somar esforços com aquela categoria Eles estavam querendo que tirasse de pauta, eu disse, não, bota em votação, que eu acho que a Câmara vai rejeitar. E aí Meira disse, meu filho, que é formado em engenharia, um dia decidiu que não ficaria mais em casa, vivendo sob as minhas expensas, recebendo mesada, pediu o carro da mãe e foi fazer Uber. E durante quase um ano e meio de vida, até conseguir um emprego, no ramo como engenheiro, viveu de Uber. E o que é que eles dizem? Que a forma como está gestado esse PLP número 12 vai desarrumar totalmente o deputado Abimael. E veja, deputado João Paulo, um exemplo colocado por eles. Esse projeto quer determinar horas trabalhadas. A pessoa desce no aeroporto do Recife, pega um Uber, vai até Porto de Galinhas. Se fizer isso de noite, essa corrida vai custar em torno de R$115. Ele vai fazer essa corrida em torno de 40 a 50 minutos. Ele só vai ser remunerado por R$32. Não paga nenhum combustível de ida e volta. Enquanto nas regras atuais, que é por quilômetro rodado, que tudo no carro, Rodrigo, é quilômetro rodado. Revisão é quilômetro rodado. Durabilidade do pneu é quilômetro rodado. Tempo do óleo é quilômetro rodado. Então, no quilômetro rodado, ele vai R$32,09. Então, tem muita coisa para aperfeiçoar. Ele fizer essa manifestação e está pedindo, então, que nós cerremos fileira junto com eles para que não se atrapalhe o que está funcionando bem. E aonde houve a regulamentação dos transportes por aplicativo, deu errado. Na Inglaterra, deu errado. Na Califórnia, deu errado. No Canadá, deu errado. E vai dar errado no Brasil. E aí a gente pede, sem politizar muito Lula, Bolsonaro, a gente pede que, pelo menos, esses trabalhadores tenham ouvido, tenham assentos e sejam ali contemplados com o apelo deles para que esse projeto seja mais discutido ou, então, que vá em votação da forma como está e seja derrotado. Desculpa a demora, mas concedo a parte do deputado Abimael Santos.
Boa tarde, deputado Alberto Feitosa. Hoje eu me deparei, fiquei preso. Eu vim aqui para a comissão da CCJ, né? Que, inclusive, eu esperava até que ela demorasse mais um bom tempo, né? E eu estava torcendo porque estava preso na manifestação dos Uber. E isso não é ruim. Não é ruim que eles estavam manifestando-se em favor da sua categoria e em favor do que diz respeito à sua liberdade de trabalhar da forma que já vinham. Eu quero falar sobre a questão da Polícia Militar, né? Eu vim com sede, com gosto de gás para vir participar da comissão, porém, fiquei sabendo que forças exteriores trabalharam para retirar de pauta com o cheiro de que estava perdida. Foi o cheiro, senti o cheiro, o aroma de uma perca. E é assim. Aí tiraram-se de pauta e houve aquele burburinho. Eu cheguei, eu acredito que em 15 a 20 minutos, devido à manifestação do pessoal do Uber, eu fiquei, me atrasei. E também porque a comissão não durou, ela praticamente relâmpaga, né? Não teve como durar, porque tiraram de pauta e caparam o gato como um matuto de lá no interior. Caparam o gato. Mas tem bronca não, deputado. Terça-feira tem mais. Quero convidar o pessoal, faça uma focinha, venha mais gente. Venha mais gente presenciar, porque nós vamos estar aqui lutando em favor de todos vocês. Eu sei que muitos vieram de longe. E terça-feira tem de novo. Nós vamos debater aqui, vamos dialogar aqui na casa o projeto do fim das faixas salariais. Tem bronca não, só ganhar um tempo, um fôlegozinho para respirar. E a gente aqui é do diálogo, é ou não, deputado? Sim. A gente vai dialogar, temos mais uma semana. Tem aí a Semana Santa para o governo do estado entender que esse projeto não satisfaz a tropa e nem também nós que somos uns dos os deputados que representam uma parcela dessa categoria e que somos a favor desse povo tão sofrido. Eu acredito que até o deputado que foi embora, que é João Paulo, que é do Partido dos Trabalhadores, ele com certeza vai apoiar por ser os policiais trabalhadores, não é assim? E quero também parabenizar sua fala em relação ao pessoal do Uber. A princípio, dentro do carro, a gente fica meio chateado com a paralisação, só que aí você vai entendendo que o que o Uber fez hoje, você que ficou preso no trânsito, entenda, o que o Uber fez hoje é uma forma de lutar em favor de sua liberdade. E como o pessoal diz, eles têm os seus baby leites, são as suas criancinhas em casa, têm suas andorinhas para levar a comida para casa. E o projeto do Lula Paz e Amor não corresponde, nem satisfaz a nem tanto os profissionais liberais, nem tampouco a gente que usa Uber. Principalmente o pessoal que gosta no final de semana tomar sua cervejinha e deixa seu carro em casa e vai usar Uber. Encarecerá tanto para os dois, principalmente para o motorista de aplicativo. Eu quero saber quando o carro, o pneu do carro do cara do Uber, do motorista, der problema, eu quero saber se Lula vai ratear esse imposto para comprar o pneu ou ajeitar o carro do cidadão. Eu quero só saber se o Lulinha, que na campanha disse que iria cuidar de todos, se ele vai cuidar na hora que o carro der problema, se ele vai chegar junto e vai ratear o imposto, porque pelo que eu estou vendo, o Lula Paz e Amor ficou só na falácia. Viu? Encontrei até na manifestação um rapaz dizendo, revoltado, dizendo, e eu votei naquele abençoado, para chamar o palavrão que o cabra disse, votei nele, é o que eu ganhei. Aí eu fiz só assim para ele. É, infelizmente, amigo, você fez o L e lascou todo mundo. Tá lascado você e tá lascado eu. Tá lascado todo mundo. Mas vamos lutar, esse é o caminho. Meus parabéns, deputado.
Muito obrigado, deputado Abimael Santos. Vossa Excelência, inclusive, toca num ponto bem interessante. Veja o que diz também esse projeto. Se você tiver qualquer vínculo empregatício, você não pode complementar a sua renda familiar fazendo Uber. Não aceita. Então, veja, mais uma coisa que é injusta. Qual a dificuldade de um pai de família que teve que pagar uma atividade extra, um curso extra para o filho fazer uma OAB, para fazer um vestibular, para fazer um curso de final de ano ali, para poder contratar uma professora particular para terminar o ano letivo, ou para comprar um material, um presente, ou uma dificuldade que teve na saúde, e ele de maneira digna procurar complementar essa renda com o Uber. Também não pode nesse projeto. Então, deputado Abimael, realmente esse projeto, lamentavelmente, ele foi gestado sem ouvir os trabalhadores. E quem não ouviu os trabalhadores foi aquele que disse a vida toda que ia militar para defender os trabalhadores. Mas hoje, no lançamento do projeto, tira foto, faz selfie com quem é o empregador. E eu nunca vi empregador tirar selfie de lado de quem vai cobrar imposto se não tivesse dinheiro de volta. Então, essa é uma grande falácia que a gente não quer, como eu disse, adentrar muito no aspecto político, mas que esse projeto, que apelo a cada deputado do Parlamento Brasileiro, em particular os 25 daqui de Pernambuco, que votem contra. Com relação ao que Vossa Excelência falou, deputado Abimael, também aproveito daqui da tribuna para dizer, se hoje já estiveram aqui muitos policiais, muitos bombeiros, muitos ativos, inativos e pensionistas, porque inclusive as pensionistas me cobraram no momento que eu fazia a fala lá fora, que venham todos e que tragam mais ainda na próxima terça-feira, porque a discussão, a batalha, aquilo que nós estamos perseguindo continua. E terça-feira, o que não aconteceu hoje, segundo promessa do presidente, vai acontecer na próxima terça-feira. Por fim, senhores pernambucanos, senhores colegas parlamentares, ontem o deputado Álvaro Porto, mais uma vez num gesto de democracia, de atenção, abriu as portas desta casa, desse parlamento, do seu gabinete, para fazer o que a governadora não fez, deputado Gilmar. Recebeu todos os representantes da polícia e do bombeiro, de todas as entidades associativas. Meu agradecimento, meu respeito, meus parabéns ao presidente. Mas lá teve uma fala que eu achei muito importante e preocupante, que foi, deputado Socorro, quando um policial disse assim: um dos deputados perguntaram: há iminência, há perigo de greve? E aí eu abro um parênteses. Ele de pronto disse: não precisa de greve. O Rio Grande do Norte, inclusive, entrou em greve ontem. Tem uma manifestação, coloquei no grupo dos deputados, estou à disposição para passar para a imprensa, com a manifestação dos policiais e bombeiros militares no Rio Grande do Norte, em frente à Assembleia de lá, decretando estado de greve. Então, está acontecendo no Rio Grande do Norte, isso me remete a 97, quando eclodiu primeiro em Minas Gerais, depois em Alagoas, Sergipe, foi para o Sul, Sudeste, Norte, e eclodiu aqui. Então, é isso que a governadora quer, onde a última, inclusive, o governador era o governador João Lira. Eu fui lá no Palácio e sei o clima que se vivia ali dentro. Bom, mas esse policial, Chaparral, disse assim: a gente não precisa de greve. A gente hoje não atende as chamadas de rádio. O que a gente atende primeiro é a ligação das nossas esposas dizendo que a Neoenergia está na porta para cortar a luz. É as esposas dizendo que a conta na farmácia está atrasada, que o colégio do filho está atrasado. E que a gente já está entrando, ou já está, em operação X. E eu, como me afastei algum tempo da corporação, não entendi o que era a operação X. E perguntei a ele: ô fulano, o que é a operação X? Ele disse: operação X é isso aqui, ó. É cruzar os braços. Então, pior do que uma greve deflagrada é a greve branca que nós estamos vivendo por culpa e responsabilidade da intolerância e da forma de tratar os policiais militares, civis e professores do atual Poder Executivo do Estado de Pernambuco. Muito obrigado pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu a mais. Bom final de semana, boa Semana Santa a todos os pernambucanos. Que Deus possa, então, nesse espírito de Páscoa, iluminar cada vez mais a todos nós e principalmente aqueles que têm a oportunidade de melhorar a vida dos pernambucanos e dos brasileiros.